Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Professores da Rede Estadual de Ensino e a Casa Civil se reúnem no Palácio Iguaçu, em Curitiba, nesta sexta-feira. Eles discutem a resolução que altera a distribuição de aulas extraordinárias em toda a rede pública de ensino paranaense. Os professores são contra essa medida. Ontem, um grupo chegou a ocupar o prédio da Secretaria da Educação. À noite, depois de uma liminar de reintegração de posse concedida pela Justiça, os professores deixaram o local. Santa Helena quer mobilizar toda a população para combater o mosquito da dengue. Quem tem detalhes é Daniel Feliciano. Olá, Daniel.
As ações de combate à dengue estão sendo intensificadas no município de Santa Helena, mesmo não tendo casos confirmados da doença. A preocupação principal é devido ao calor e às chuvas que ocorrem no município. Clima propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Outra preocupação é com o grande trânsito de pessoas nessa época do ano no município, em razão da temporada de verão. Em 2016, o município contabilizou 527 casos de dengue, 2 de chikungunya e 2 de Zika vírus. O que se busca é a maior participação da população no combate aos criadores do mosquito transmissor. Objetos que acumulam água devem ser eliminados como forma de dificultar a procriação do vetor. As autoridades em saúde de Santa Helena também estudam a possibilidade de estimular a confecção de armadilhas, ou seja, a partir de materiais recicláveis, elaborar depósitos de águas nos quais o mosquito adentra, põe os ovos e não consegue mais sair. Essa é uma possibilidade e que está em discussão segundo setores ligados ao combate às doenças endêmicas. O responsável pela vigilância em saúde, Gilmar Miller, em Santa Helena, ressalta a importância de envolver toda a população do município nas ações de eliminação de focos e combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.
É importante dizer que onde nas residências há cachorro, gato e eles têm os potinhos d'água, então é necessário fazer a limpeza. Os nossos agentes encontraram larvas em vários lugares onde tem cães, né? Nos potinhos de água deles foram encontrados larvas do mosquito, da dengue. Então é necessário que o proprietário faça essa limpeza, porque os agentes muitas vezes não conseguem nem ter acesso próximo desse cachorro, né? Então o proprietário tem que estar ciente de que é uma responsabilidade ter um animal desses. Tem que fazer a limpeza do pote, porque numa quadra que um morador que tem um cão não faça essa limpeza, ele vai estar produzindo mosquito para 3, 4 quadros em redor, né?
Com informação de Santa Helena, repórter Daniel Feliciano.
Obrigado pelas informações, Daniel. O rombo da Previdência Social chegou a 150 bilhões de reais em 2016. Isso é 70% maior do que o déficit registrado em 2015. Com isso, a reforma da Previdência Social ganha força. A discussão deve ser retomada mês que vem no Congresso Nacional. Mais detalhes com Henrique Carmo.
O governo federal apresentou o déficit da Previdência Social em 2016. Foram aproximadamente 150 bilhões de reais que a Previdência desfalcou dos cofres públicos no ano passado. O número é 70% maior comparado com o ano de 2015, onde o rombo da Previdência chegou a mais de 85 bilhões de reais. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, explica o motivo da alta.
Tem um aspecto da demografia, que ela, a sociedade envelhece, com isso gera cada vez mais benefícios, mas também tem questões conjunturais. Então, como em um ano em particular você pode ter uma geração de empregos menor, isso afeta, e aí como a arrecadação previdenciária está muito relacionada à folha de pagamentos, isso afeta a arrecadação.
O crescimento tão rápido no rombo da Previdência reacende a discussão sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Marcelo Caetano afirma que a divulgação torna mais transparente o processo da reforma, que já tramita no Congresso.
O debate da Previdência, ele é contínuo, ele existe já há bastante tempo, né? Então, os números, eles têm que ser divulgados, eles são divulgados normalmente, mas, enfim, eles tornam mais transparente para a sociedade a situação na qual vivemos.
A reforma da Previdência Social volta a ser discutida no Congresso Nacional logo após a pausa legislativa, que acaba no início de fevereiro. De Brasília, Henrique Carmo.
Oficiais da Polícia Militar do Paraná estão discutindo um planejamento para o carnaval no litoral do estado. Quem conta pra gente é Fernanda Nardo.
O comandante do Verão Paraná 2016 e 17, Tenente Coronel Nivaldo Marcelos da Silva, reuniu nesta quinta-feira os oficiais responsáveis pelos 7 municípios litorâneos durante a temporada para fazer uma avaliação dos trabalhos até o momento e discutir medidas para o carnaval. Segundo ele, o planejamento para o carnaval está em fase final e prevê reforço no efetivo da Polícia Militar, que fará policiamento em todas as festas públicas. A reunião dos oficiais tem ocorrido uma vez por semana para a avaliação constante das atividades. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná.
E agora você confere a agenda do final de semana com Camila de Oliveira.
Em Guaratuba, o sábado tem muito rock com a banda Capital Inicial. O grupo, que surgiu em 1982, apresenta seu trabalho mais recente, o acústico, em Nova York. Além de músicas inéditas, os integrantes cantam clássicos da banda. O Capital Inicial faz uma única apresentação no Café Curaçao, que fica na rua Brejatuba. O show começa à meia-noite. Nos Campos Gerais, a quarta-feira da uva rústica de Palmeira termina amanhã. Participam do evento cerca de 10 agricultores da região. A bandeja com 2 quilos da uva Bordeaux sai por R$ 10. A feira é organizada pela Prefeitura de Palmeira em parceria com o Emater. A venda das frutas acontece das 8 horas da manhã às 6 da tarde. O endereço é o Mercado Municipal, na rua Vicente Machado. Em Curitiba, o nosso Prêmio 2016 reúne neste sábado mais de 800 atletas campeões no ano passado. O evento vai premiar aqueles que se destacaram entre os melhores atletas amadores do Paraná. Além da premiação, tem banda ao vivo e também um jantar. A comemoração acontece no restaurante Madalosso, que fica na Avenida Manuel Ribas. O evento começa às 6h30 da tarde com a entrega dos troféus. As inscrições devem ser feitas hoje até às 2 horas da tarde pelo site www.ticketagora.com.br. Em Maringá, o Parque Encantado faz a alegria das crianças. Os pequenos podem se divertir em vários brinquedos como roda gigante, carrossel, trem e escorregador. Podem participar crianças de 3 a 12 anos. O local funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e nos domingos entre o meio-dia e as 8 horas da noite. O Parque Encantado está montado no Londrina Norte Shopping, na rua Américo de Olindo Darla. As atividades seguem até o dia 28 de fevereiro. Em Londrina, a primeira exposição de design brasileiro e arte contemporânea segue até o dia 29 de março. O projeto expõe móveis de designers brasileiros, como Sérgio Rodrigues, Zanini Caldas e Fernando Mendes. Além disso, tem obras de arte à venda. A exposição acontece na Galeria Hangar 43, na Avenida Maringá. O local fica aberto das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E assim nós encerramos mais esta edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. Não misture álcool e direção e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então você tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.